Eu pergunto para o cliente, o senhor já tomou medicamento nos últimos meses? Então ele vai dizer, eu tomei. Eu falei, para quê? Tomei para pressão alta. Então ali ele já me deu uma dica, pressão alta, eu lembro do produto natural que é bom para pressão alta. Então no dia seguinte, adivinha qual o produto que eu vou levar para a pessoa? Um produto bom para pressão alta. Então eu estou pré-qualificando o cliente. Eu só citei um exemplo, isso você pode aplicar para cosméticos, por exemplo, você nota que a pessoa precisa de um tratamento anti-rugas. Percebe a idade da pessoa? No dia seguinte, automaticamente você já sabe que tipo de produto você vai oferecer para aquele cliente quando retornar à visita.
Se o produto, se você já tem um estoque, nós estamos falando sobre catálogos onde você não tem estoque. Se você tem estoque já na sua casa, você pode trazer o produto no dia seguinte e garantir uma venda já na hora. Essa é uma vantagem.
Outro detalhe que eu queria colocar, Robert, que você pôs aí, é referente a estoque. A beleza do negócio de se trabalhar com catálogos é que você não precisa de estoque. Uhum. O cliente vai comprar de você e você vai fazer o pedido para a fábrica ou para a distribuidora conforme aquilo que você já vendeu. Uhum. Você não arrisca nenhum tostão seu comprando, por exemplo, às vezes eu passo nos comércios, eu passo em frente a uma farmácia, uma loja de sapato e fico analisando quantos mil reais ali não tem de mercadoria. E o cara deve ficar desesperado porque passa de um mês para outro e não vendeu tudo.
Se ele não vender tudo, um dinheiro sentado na prateleira.
É um dinheiro parado, né?
Tem que girar. Dinheiro parado, não pode... Dinheiro parado não faz nada para ninguém. Você tem que gerar esse dinheiro e você faz isso através de vendas. Esse é mais um ponto positivo para trabalhar com catálogos. Quais outras armadilhas que você deve evitar, Timígio?
Então, Robert, eu posso dizer que uma das armadilhas... É a armadilha da pessoa mesmo se causar dificuldade para si mesmo. Por exemplo, digamos que eu vá entregar o catálogo na casa da pessoa e eu diga assim para ela, você gostaria, como eu já mencionei anteriormente. Então, nunca você deve perguntar se ela gostaria de ficar com o catálogo. Você já pressupõe que ela vai ficar com o catálogo, por isso que você está deixando. Uhum. Um outro aspecto é quando a residência tem campainha. Você vai tocar a campainha e a pessoa...
Interessante. Você toca a campainha e a pessoa fala para você, ei, quem é? O que você vai responder?
Então, eu respondo, bom dia, tudo bem? Eu vou deixar aqui com a senhora uma encomenda. Se normalmente a empregada atende, ela fala assim, não tem ninguém em casa. Ela diz isso, porque ela não é responsável pela casa. Se ela disser assim, o que que é? Fala assim, é uma encomenda para a dona da casa, ou o dono da casa... o proprietário da casa. Mas eu posso dizer, basicamente, Robert, que quando a pessoa atende você pelo interfone, é um pouco complicado do que a pessoa atender você pessoalmente. E outro detalhe, se a residência tiver campainha, melhor você tocar a campainha. Porque se você bate palma, a impressão que dá para as pessoas que estão lá dentro é que é um vendedor. Elas normalmente não atendem a porta dessa maneira.
É mesmo? Se a pessoa aperta a campainha, não é vendedor. Se a pessoa bate na porta, é campainha?
Exatamente. Eu até digo o seguinte, que a coisa que a pessoa mais respeita dentro de casa é o telefone, porque todo mundo larga o que está fazendo para ir atender o telefone. E, em segundo lugar, a coisa que as pessoas mais respeitam dentro da casa é o sinal da campainha. As pessoas largam tudo, ou talvez a mãe diga para os filhos, vai ver quem é, vai atender.
Interessante. Existe mais uma objeção, por exemplo, você encontrou pessoas hostis, por exemplo?
Sim, quando você encontra pessoas hostis que te tratam mal, acho que você não deve ficar pensando muito nelas. Você tem que agradecer e ir para a casa seguinte.
Não gasta sua energia mental com isso, só passa.
Exatamente.
25 catálogos, se este cara não quer entrar na próxima vez, talvez.
E isso é um dos erros dos vendedores novatos, porque ele 10 pessoas atenderam bem ele e uma só não atendeu bem. Pessoas novatas normalmente se concentram naquela que não atendeu bem, porque ela passa o dia inteiro repetindo, puxa, alguém me atendeu mal. Por que ela não passa o restante do dia falando das 10 que atenderam bem ela?
Ok, Artemisio, distribuímos os catálogos, recolhemos esses catálogos no dia seguinte. Como recolhemos os catálogos? Como tiramos os pedidos? O processo é exato? E as 4 regras de ouro?
Então você tem que estar com a listagem na mão, com o seu caderno na mão, digamos, primeiro cliente você vai visitar para recolher o catálogo. Você diz, olá, tudo bem? A dona Maria está? Digamos que a filha dela atendeu e você deixou com a dona Maria. A filha dela vai chamar a dona Maria e você diz, oi dona Maria, tudo bem? É do catálogo. Ela diz, tá, só um momento. E vem. Normalmente, algumas vezes, Robert, as pessoas ficam impressionadas dizendo assim, puxa, você lembra o meu nome? Porque ela não viu anotar o nome dela em lugar nenhum. Uhum. Então as pessoas falam, elas ficam impressionadas, né? Agora, você não deve estar com o caderno na mão na hora que vai recolher. Você tem que olhar o nome dela antes e já decorar o nome dela e falar. Porque é muito importante você lembrar do nome da pessoa.
Uhum. Então você... Também cria uma certa intimidade.
Sim, é um impacto.
Você não causado... mais estrangeiro, você é uma pessoa...
De que, casa.
De casa, que já voltou antes. Não
conhecemos. Você lembra dela, mas ela não lembra de você. Uhum. Então, eu recolho, eu pergunto, você gostou de alguma coisa? Quando a pessoa diz, não gostei de nada. Normalmente, as pessoas não estão interessadas em comprar nada. Quando elas disserem assim, gostei, mas é que a grana está curta esse mês, tudo bem, então é o potencial comprador para o mês seguinte. Ou se ela... normalmente, eu olho quando ela vem com o catálogo na mão. Se ela vem folheando o catálogo, é um indício grande de que ela quer comprar alguma coisa e não sabe o quê. Ou ela comprou alguma coisa e está folheando a página para encontrar novamente onde que é o produto que ela quer. E há o caso também que a pessoa vem com a folhinha já marcada a página que ela quer.
Esse é um sinal de compra garantido.
Sinal de compra garantido. Uhum. Ou então, às vezes, tem algumas pessoas que marcam com o dedo e eu já olho de longe também. Ela marcou alguma página, ela vai comprar alguma coisa. Uhum. Nesse momento, eu retiro meu talãozinho de pedido. Isso é muito importante. Algumas revendedoras de cosméticos, por exemplo, Robert, elas pedem que a pessoa que comprou, o seu cliente, anotem na própria revista. Uhum. Então, veja bem, o catálogo dela é a vitrine dela. Imagina se todo mundo anotar em cima daquele produto o nome dela. Quer dizer, a pessoa seguinte que pegar aquele catálogo vai ver a vitrine dela toda riscada, toda rasurada com nomes.
Claro, tudo tem consequência. A aparência do catálogo, se ele é muito... Se tem muito desgaste no catálogo, significa que esse catálogo passou na guerra. Se ele parece feio, esse também reflita sobre a qualidade dos produtos daquela empresa. Então é muito importante manter seu catálogo bonitinho, limpo. Nunca deixa ninguém escrever ou rabiscar nele.
Então, Robert, o que eu faço? Eu anoto num talãozinho de pedido. Eu compro numa papelaria, sai muito baratinho.
Outro detalhe aqui, presta atenção. O Otimismo está dando para você mais uma dica. A pessoa tem que ter, o vendedor tem que ter um formulário de pedidos. Formulário de pedidos padronizado. E, aliás, você pode entrar no nosso site e digita a senha, que eu falei para você, catálogo 10, e você vai receber também um modelo de formulário de pedidos padronizado.
Então, Robert, por exemplo, eu coloco um carbono, primeira via, segunda via. Então preencho lá o nome dela, o nome completo, o endereço, o número, o bairro e o telefone. Pego a quantidade, a referência, a página, o nome do produto, quantidade unitária e depois faço a somatória total, coloco a data para entrega daquele produto e o cliente assina e eu assino. O cliente fica com a segunda via e eu fico com a primeira. E isso é muito importante, Robert, porque...
A assinatura tem valor psicológico para a pessoa. Ele sabe que ele assinou. Ele está comprometido de comprar quando você entrega a mercadoria, não é?
Isso mesmo. E por experiência própria, já fizemos anotações de pedidos no caderno e fizemos o teste com o bloquinho. Então, o formulário de pedido faz com que a pessoa fique mais comprometida e cumpra no dia certo com a entrega do produto e o pagamento.
E as quatro regras de ouro, Otimismo?
Bem, as quatro regras de ouro, basicamente, primeiro, o sorriso. Então, quando você chega na porta do morador, você deve sorrir francamente, não aquele sorriso falso, né? Uhum. Então, dizer, bom dia, dona Maria, tudo bem? Então, mostrar satisfação. A pessoa, quando vê o seu sorriso no rosto, então ela também se entusiasma. Então, ela fica mais propensa a ir no portão ver do que se trata. Em segundo lugar, eu diria a aparência. A aparência é fundamental.
Se o homem deve ser vestido como?
Olha, eu já fiz muitos testes. Às vezes, por exemplo, não necessariamente a roupa influencia. Por exemplo, a pessoa pode usar um jeans ou usar uma roupa social. Mas eu acredito que a roupa social, e eu uso roupa social, ela causa um impacto melhor quando você vai fazer a divulgação do catálogo. E, em terceiro, eu diria também que falar o nome da pessoa é imprescindível. Então, quando você anota o nome da pessoa, volta no dia seguinte e fala, oi, dona Maria, como vai? Então ela se surpreende, porque você gravou o nome dela, ela imagina que você memorizou o nome dela, na realidade você anotou. Ela fica mais íntima sua quando você toda hora menciona o nome dela. Então, Dona Maria, olha aqui, eu tenho uma promoção, essa promoção é excelente, Dona Maria. A senhora quer para quando? Para dia 10 ou dia 25 para me entregar para a senhora?
Essa é uma técnica boa, Artemísio. Você dá duas opções, você não dá uma opção. Você não fala para ela, você vai comprar ou não comprar. Você vai falar para ela, quando você quer que entregamos, dia 10 ou dia 25? Ela tem que escolher, e qualquer escolha é uma venda. Boa ideia. Esse é um fechamento chamado o fechamento da segunda opção. Então, Artemísio, você fez um acrônimo para ajudar nossos ouvintes a lembrar essas cinco regras de ouro. Qual é o acrônimo que criamos?
Então, a gente pode lembrar da palavra ASNOFA.
ASNOFA, lembra isso. ASNOFA, cada letra significa o quê? Fala para mim.
A letra A significa aparência. A letra S, sorriso. A letra N significa nome. A letra O significa observação de compra. E o F, A significa fechar agora.
Fechar agora e não fechar mais tarde, porque qual a regra, Artemísio? Mais tarde e nunca são sinônimos, exatamente. Mais tarde e nunca são sinônimos. Então, ASNOFA, resumimos novamente, A é aparência, S é sorriso, N é nome da pessoa, O é observar sinais de compra e F é fechar agora.